Fala pessoal, ligado no Mesa Quadrada, estamos aqui em mais uma edição, né? Também gravando em vídeo, como a gente está fazendo. Claro que para quem está ouvindo é só podcast, mas os cortes nós iremos colocar em vídeo, né? Estamos aqui para falar sobre alguns temas da semana. Quem está apresentando dessa vez sou eu, Henrique Gomes, né? Eu estou aqui com os meus amigos Nicolas Franco e Paulo Rogério, né? Bom, é isso, essa é a apresentação. Não sou muito bom das apresentações, se apresentem aí, amigos, para a gente passar para os temas.
Fala Henrique, fala Nicolas, fala o pessoal de casa, vamos para mais uma edição semanal aqui. Henrique estreando a câmera dele finalmente, né? Vocês não vão ver mais só o rostinho dele congelado nos cortes, né? Óbvio. E estreando também a apresentação. Estreando não, né? Mas dando mais uma ajuda aí na apresentação. Vamos lá para mais uma edição.
Fala Paulo, fala Henrique, fala galera ligada aqui no Mesa Quadrada. Eu sou o Nicolas Franco, também do Pautas e Táticas, você pode conferir também. Meu trabalho no YouTube. E é isso, vamos que vamos. Mais uma semana, mais uma edição de podcast vindo por aí.
Bom, então é isso, né, pessoal? Vamos passar pelo primeiro tema um pouquinho mais rápido até, que teve definido, né, a final da Champions League, né? Vai ser de Liverpool contra o Real Madrid. O Liverpool que venceu o Villarreal de 3-2 numa virada e o Real Madrid que venceu o Manchester City numa virada de 3-1 também, né? Rapidamente, então, vamos começar aí qual o jogo primeiro? Vamos começar pelo Villarreal e Liverpool. Uma perguntinha aqui sobre o Villarreal para vocês. Vocês acham que o Villarreal chegou até onde deu? Vocês acham que dava para segurar um pouquinho mais o jogo? Dava para o Villarreal se classificar? Ou é isso aí mesmo? Parabéns, Unai Emery, grande temporada, grande técnico. E foi até onde deu o Villarreal?
Foi até onde não deu, né? Foi até além das expectativas, eu diria, porque semifinal de Champions, se a gente botasse lá no início da temporada, ninguém diria isso, né? Inclusive nós mesmos fizemos um panorama, o Villarreal não estava nem perto de semifinal e essas coisas. Mas analisando o contexto, pô, é óbvio que dava para sonhar com uma final, né? Você faz 45 minutos muito bons contra o Liverpool, desfaz a desvantagem, né, que você tinha de menos 2, consegue fazer o 2-0, mas no segundo tempo o Liverpool volta com uma postura melhor, muito influenciada pelo Luiz Dias, causando ainda mais desequilíbrio lá pelo lado do Foyth. E esse foi só um dos fatores, né, porque para mim o principal é o goleiro Rui, que no jogo de Anfield já não demonstrava confiança. Eu até cheguei a comentar aqui com vocês. Vocês acham que ele falhou no primeiro gol, no caso, lá em Anfield, né, no cruzamento do Henderson? Aí vocês falaram, ah, não e tal. Eu fiquei meio com o pé atrás. Eu acho que não foi um frango, mas era bem defensável aquela bola. E ele demonstrou vários lances de insegurança, assim como foi no jogo de volta, né? Acho que o segundo gol menos, mas os outros dois gols do Liverpool nessa terça dá para botar totalmente na conta dele.
Eu concordo com o Paulo. Assim, Villarreal sonhou, né? Porque foi para o intervalo desse jogo vivo, acreditando. A torcida fez uma festa muito bonita lá no El Cilindro. Então, claro que é La Cerâmica, né? Eu sempre confundo El Cilindro com La Cerâmica. Mas, assim, Villarreal foi até onde deu, até onde não deu também, porque, assim, não era favorito nem contra a Juventus, mas dava para passar, acreditou e conseguiu. Contra o Bayern fez um jogo fantástico em casa, levou a vantagem para a Alemanha e conseguiu um empate ali no apagar das luzes. O jogo estava indo para a prorrogação, jogando aquele futebol, né, um pouco mais pragmático, defensivo, usando as armas que tem. Fez isso por 45 minutos em Anfield, segurou um 0-0 naquela falha lá, falha do Rulli, desvio do Estupiñán, toma o gol e tal, toma 2-0 em Anfield e traz essa desvantagem para casa. Aí o panorama que a gente tinha era que o Villarreal ia ter que subir pressão, ia ter que se soltar um pouco mais, ia dar espaço para o Liverpool e ia acabar tomando mais. Só que o primeiro tempo termina 2-0 para o Villarreal. Então, tipo, era um jogo muito afeição do Villarreal para o segundo tempo, dele poder fazer o que ele está acostumado a fazer, se fechar e contra-atacar. Mas ele continuou em cima, continuou dando espaço, e aí, nas falhas do Rulli, né, tomou dois gols por debaixo das pernas. Acho que não dá para acontecer isso num jogo tão importante. E depois, naquele terceiro gol, quando a vaca já tinha ido para o brejo também, ele foi para o meio campo dar um golpe na bola, errou. E o Mané fez o gol praticamente com campo de ataque vazio. Então, assim, parabéns para o Villarreal pela campanha que fez, inesquecível. Acho que foi até melhor do que a campanha de semifinal em 2006. Só que naquela campanha ali, o Riquelme perdeu um pênalti que ele levaria o Villarreal para a final, né? Então, talvez aquela tenha doído mais do que essa. Mas nessa, por ter derrubado todos os gigantes que derrubou, ter conseguido sonhar até no jogo de volta, eu acho que foi, sem dúvida, o jogo mais importante da vida do Villarreal, da história do Villarreal. Então, acho que tem, o torcedor tem muito mais a se orgulhar do que a lamentar essa eliminação.
É, eu concordo totalmente com vocês. O Villarreal, acho que ele foi até onde deu, até onde não deu também, como o Paulo falou. É, talvez, se o Villarreal tivesse um goleiro melhor, as coisas poderiam ser um pouquinho mais competitivas. Talvez, mas acho que mesmo assim, sabe, a pressão que o Liverpool fez no segundo tempo com a entrada do Luiz Dias, é, acho que se, mesmo se não houvesse falha, ia sair alguma bola. Só que o goleiro, o Rulli, ele fez questão de ser o protagonista da partida, né? É, e aí, assim, o primeiro gol é uma falha, que você fala, pô, não, não pode acontecer, porque já tinha acontecido na ida. O segundo gol você fala, ok, pode acontecer, mas o terceiro gol é, assim, ele quis de fato ser o protagonista do jogo, né? E, mas assim, tudo causou muito pela entrada do Luiz Dias, né? Você vê que o Liverpool não estava no seu melhor dia naquele primeiro tempo, e quando ele entrou, ele mudou a partida, ele foi o melhor da partida, fez o jogo acontecer, é uma das grandes contratações da temporada, se não a grande contratação da temporada, né? E fez o que fez acontecer. E a gente até esperava, né? Falou no programa passado, poxa, a questão da bola de ouro do Benzema e o Salah, talvez o Salah tá na briga. A gente esperava que o Salah fizesse grandes partidas. E ele tá devendo nessa Champions, tá devendo, né, nesses últimos jogos, né?
Aí falou, ele deu assistência, né, pro Fabinho no primeiro gol.
É, deu assistência pelo menos. Ele também acho que chegou a dar uma assistência no jogo da... No jogo das quartas de final também, não foi?
Na ida contra o Villarreal, ele também dá assistência pro Mané.
Ah, é, isso. Então, assim, ele tá participando, entendeu? Mas ainda assim, a gente sente que falta um pouquinho do Salah. E aí, quando acabou o jogo, né? Foi perguntar pro Salah quem ele queria na final. E ele pediu o Real Madrid. E o Real Madrid está na final, né? Depois teve também uma entrevista agora com o Salah perguntando, e ele falou, cara, eu ainda tô na briga da bola de ouro, que ele falou que só não ganhou a bola de ouro naquela época porque faltou título pro Liverpool. E de fato, o Liverpool terminou sem nenhum título, e agora pode ganhar tanto a Premier League quanto a Champions League, fora...
Pode ganhar tudo,
né? Pode ganhar tudo. Então, o Salah ainda tá na briga? Não tá na briga? O Liverpool vai chegar contra o Real Madrid? Vai ser a vingança? Será que vai dar Liverpool? Será que não vem? Mesmo com toda a campanha do Real Madrid, vocês acham que o Liverpool vem mais forte para essa Champions olhando hoje?
Cara, eu acho o Liverpool... Aí que é difícil a palavra que eu ia usar aqui, né? Eu ia falar favorito, mas não tem como você botar um time que é contra o Real Madrid favorito numa final de Champions League. Acho muito difícil. E até por ser final, e não é uma discrepância tão grande entre os dois times. Então, acho que eu não vou nesse caminho de ter um favorito, não. Mas eu acho que o Liverpool hoje, ao lado do City ainda, são os dois melhores jogos da Europa, os dois melhores times da Europa. Como eu disse antes da semifinal, e não é o que aconteceu na semifinal que vai me fazer mudar isso. Até porque, para mim, novamente, o Real Madrid foi superado pelo Manchester City na maioria do confronto. E acontece aquilo ali, coisas de futebol, como o Pep Guardiola falou na entrevista. Como você vai explicar aquilo? Não tem como você seguir uma linha de raciocínio lógica. Essas coisas acontecem no futebol. A gente conhece o Real Madrid às noites no Santiago Bernabéu e aconteceu mais uma vez, né? Mas o Liverpool é um time que eu confiaria mais, eu diria assim, do que o Real Madrid. Vide os próprios mata-matas, né? Pelo que o Real teve que passar. Mas isso também pode ser um ponto a favor, né? Teve que passar por diversas adversidades e aí superou. Mas o meu ponto é que eu vejo o Liverpool com um coletivo mais forte. Só que não sei se vai ser suficiente, né, na final, porque, como eu disse, o Real Madrid já se fingiu de morto várias vezes e é o Real Madrid numa final de Champions League. Eu nunca vi o Real Madrid perder uma final de Champions, por exemplo. Vocês também não, né? Mesma idade que eu. Então é muito complicado você ir numa linha para algum dos dois times nesse jogo.
A última final de Champions que o Real Madrid perdeu foi em 81 para o próprio Liverpool. De lá para cá, todas as finais que ele jogou, ele ganhou. Inclusive do Liverpool em 2018, a última. Essa que o Salah quer a revanche e tal, e por isso ele preferiu o Real Madrid. Não que ele ache o Real Madrid mais fraco ou mais acessível, mas eu acho que o Liverpool é um time mais seguro, mais confiável. Se não o favorito, É um time que hoje você olha para toda a trajetória na temporada e vê menos tropeços, né, do Liverpool. O time perdeu 3 partidas na temporada. Uma delas na Champions com um jogo resolvido, um confronto meio que resolvido contra a Inter, né? Tinha vencido por 2-0, perdeu por 1-0. Os outros 2 confrontos são na Premier League. Então, cara, se a gente chega nessa etapa da temporada, tem um time ainda competindo por todos os títulos, com 3 derrotas na temporada, com 1 derrota na Champions, venceu todos os jogos fora de casa nessa Champions, acho que você credencia mais esse time do que o adversário. Só que o adversário é o Real Madrid, né, cara? O Real Madrid que...
É o imortal.
É o imortal, que fez milagres aí em praticamente todos os confrontos, só que dessa vez é um jogo só. Talvez não haja tempo para um milagre, como o próprio Liverpool já fez numa final de Champions, né, contra o Milan. Tava até brincando, né? Acho que foi com você até que eu brinquei. O Real Madrid vai ganhar essa Champions do jeito que o Liverpool ganhou em 2005. Vai tomar 3-0 no primeiro tempo, vai empatar no segundo. Vai ser um novo milagre. Mas, enfim, eu vejo o Liverpool mais inteiro para a final contra o Real Madrid. Mas não dá para duvidar do Real Madrid. Tudo pode acontecer nessa final. Vão ser 19
mais títulos. Inteiro, mais inteiro que tu diz como força, né, do coletivo. É isso, ou fisicamente que você diz de fôlego?
Não, tecnicamente mesmo. Até porque fisicamente o Real Madrid vai se poupar. Já foi campeão.
É isso que eu ia falar.
Vai ter jogos ali para poupar o elenco ali. O Real Madrid, o Liverpool vai ter ainda essa disputa ponto a ponto, provavelmente até o final. Ainda está perseguindo, ainda está atrás do City. E vai ter a final da Copa da Inglaterra ainda pela frente, antes da final da Champions. Então, fisicamente, o Real Madrid tem essa vantagem. Mas, tecnicamente, se você for comparar time por time, a gente vai fazer esse exercício também lá no canal, né, no YouTube, ou aqui no canal, depende de onde você está assistindo. Mas eu acho que o Liverpool, assim, eu acho, minha impressão, acho que nome por nome talvez até seja mais time do que o Real Madrid. O problema é a fase do Real Madrid, que é muito boa, a fase dos nomes, dos jogadores e tal. Enfim, vai ser um confronto muito bom, não dá para apostar nada de véspera.
O problema é que se a gente olhasse nome por nome contra um PSG, talvez o PSG levasse. Tu vê que a fase do PSG não estava muito bem na época, mas os jogos que o PSG fez foram melhores, entendeu? E acabou que o Real Madrid foi e superou. Aí contra o Chelsea, talvez ali o Real Madrid tivesse nome por nome um pouquinho melhor, mas o Chelsea era o atual campeão da Champions, que eliminou o Real Madrid na Champions passada, então você podia, pô, acho que vai, o Real Madrid superou. E a mesma coisa agora contra o City, que foi melhor nas 2 partidas, mas o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar e a história é isso aí, é o Real Madrid, não tem o que fazer, né?
E tem isso também, né, Henrique? O fato de ser um jogo só, o Real Madrid praticou milagres praticamente nos segundos jogos, com exceção aquele do Chelsea, que tinha vencido, mas tomou 3-0, né? Chegou a estar sem a vaga. E aí teve que praticar o milagre também no segundo jogo.
Dessa vez todos, não vai ter em todos no Bernabéu, né?
Exatamente, dessa vez não vai ter o Bernabéu ali para ajudar, mas quem é a gente para duvidar do Real Madrid nessa Champions e em finais de Champions?
Né, cara? Então, vamos esperar aqui para ver, né? Não, vamos... Já falamos aqui um pouquinho do Liverpool, rapidinho, então, só pelo City. O Paulo até falou um pouquinho do Guardiola, né? Vocês acham que o Guardiola errou? Porque ele chegou ali no final do jogo, tava assim, De Bruyne sem Mahrez, sem Jesus, sem Foden, sabe? Com Grealish em campo, tendo que botar o Sterling na prorrogação, botou o Gundogan depois. E aí, o Guardiola, assim, já errou, não errou, é do jogo?
Ah, cara, agora é muito fácil falar, né? É o famoso engenheiro de obra pronta, que já deu ruim, a gente vai criticar ele aqui. Mas antes mesmo de acontecer o que aconteceu, quando o De Bruyne sai aos 60 minutos, eu acho, eu olho pro relógio, tá por ali, 60, 62.
Ainda tava
0-0. Tava 0-0. É bom frisar isso também, né? Porque o Guardiola não tá ganhando o jogo, ele não acha, longe de achar que tá decidido, foi uma opção dele. Mas é muito estranho você ter uma opção, você tirar o teu principal jogador, né? E faltando 30 minutos pro jogo, um jogo 0-0 àquela altura. Então, cara, no momento eu meio que critiquei ele internamente comigo mesmo. Pensei, pô, não tiraria. Será que aconteceu alguma coisa fisicamente? Mas não, o De Bruyne tava bem fisicamente. Não fazia o melhor dos jogos, é verdade. Mas eu não tiraria o De Bruyne, por exemplo. Quem sou eu comparado ao Guardiola, né? Mas é um exercício que, pô, acho que poucas pessoas fariam o que ele fez. E no final do jogo, depois que ele faz 1-0, aí eu acho que ele substitui mais para renovar o fogo do que ele achar que já tá tudo ganho. E um pouco também para ele preservar o resultado. Porque, tipo, a gente tem que lembrar também, quando o City faz as substituições, depois do 1-0, o City tá melhor no jogo. Eu acho que o City vive o melhor momento no jogo depois que ele faz 1-0. E, coincidentemente ou não, é quando ele faz as alterações. Então, é um time mais renovado, com mais capacidade de correr atrás da bola também. Um time que, pelas substituições mais conservadoras, botando Gundogan, Fernandinho, é um time que se compactaria melhor caso precisasse. Então, com exceção da substituição do De Bruyne, eu não critico ele com as outras, não. E o Manchester City teve chance de fazer 2-0 com o Grealish, com o Cancelo, dá um chute perfeito de fora da área, o Courtois faz uma grande defesa. Então, a minha crítica vai atirar o De Bruyne, que é o melhor jogador.
Duas vezes, né, também, né?
Duas vezes, é. Pô. Uma o Mendy tira, pô, quando o Mendy tira aquela bola, eu penso assim, caraca, não é possível,
e ainda toca,
cara.
Ainda toca no Foden ainda.
No Foden, igual, muito parecido com o lance do jogo da ida, que o Mahrez chuta na trave, aí a bola volta, o Foden chuta com susto, assim, o Carvajal tira em cima da linha. Esse time é desgraçado, cara. Aí,
e a outra, pô, curtou com o pé, pô, também. Tinha endereço.
É, cara, então foi uma série de detalhes, como o Guardiola diz na entrevista hoje ou ontem, se eu não me engano. São muitos detalhes que levam a isso, sabe? E às vezes fogem do seu controle. O Guardiola tentou ao máximo, eu acho que ele errou ao tirar o De Bruyne, mas de resto, eu não critico ele não, até porque para mim o City foi melhor na partida, mas infelizmente a vaga não vê.
É, apesar de eu também não tirar o De Bruyne e estranhar quando ele tira o De Bruyne, eu não critico a substituição do De Bruyne. Até porque ele coloca o Gundogan, quem estava de segundo volante era o Bernardo. Quando ele tira o De Bruyne, o Bernardo vai um pouco mais para frente. No lance seguinte, ele recebe do Gundogan e conduz a bola para a jogada do gol. É o Bernardo que, com essa liberdade, faz a jogada do gol. O Nacho não dá combate, ele abre. O Gabriel Jesus não dá o corta-luz, né? Porque ele não chega a abrir as pernas, não chega nem aí para a bola. Mas deixa ela passar para o Mahrez, bater no canto e abrir o placar. Eu critico as alterações que vieram depois, né? A do Mahrez, principalmente, e a do Gabriel Jesus. Entram o Grealish, beleza, sai um ponto, entra o outro. Porque o Gabriel Jesus, naquela altura, estava na ponta esquerda, ele tinha trocado com o Foden. Aí entra um cara mais descansado do que o Gabriel Jesus e que é da posição. E a gente viu, o Grealish quase fez o segundo gol duas vezes. Mas a outra substituição, ele põe o Fernandinho, assim, faltava 5 minutos para o jogo acabar, ele quis ganhar o meio campo. Mas ele ficou sem opção ofensiva. Beleza, o Bernardo pode fazer a ponta, pode fazer o centro do ataque. Mas não é um jogador que de velocidade para puxar contra-ataque. Mas a ideia de colocar o Fernandinho foi tentar ganhar o meio campo, porque até aquela altura, o Ancelotti já tinha perdido o meio campo. Ele já tinha substituído, nos 90, Casemiro, Modric e Kroos. Talvez, se o City tivesse passado, a crítica seria o Ancelotti. Porra, tirar o trio mágico do meio campo e tal. Depois que acontece, é fácil a gente criticar quem fez a alteração.
Inclusive, quando ele tira o Kroos, sai o gol, que é o primeiro gol do Mahrez. Não sei se vocês repararam no timing. Mas as alterações, sim, foram juntas, basicamente, que sai o De Bruyne. Uhum. E ele tira o Kroos para botar o Rodrigo. Camarinha. Não, acho que é o Rodrigo. É o Rodrigo. Que aí o Valverde volta para fazer o meio campo. Aí, nessa substituição, você tem que fazer um encaixe, né? Porque o Rodrigo estava pela direita, o Valverde estava pela direita, ele tem que vir recompor o meio. E talvez nesse lapso muito rápido ali, de você se adaptar à nova formação, surge espaço para o Bernardo. Então, talvez, a gente pode até culpar o Ancelotti pelo primeiro gol do Manchester City. E na prorrogação, o Ancelotti tira Benzema e Vinícius Júnior também. Então,
O Real Madrid terminou o jogo sem Casemiro, Modric, Kroos, Benzema e Vinícius Júnior. Entendeu?
Mas deu certo. Então, o Ancelotti é gênio hoje.
Isso, exatamente.
Se tivesse dado errado, ele seria o culpado da eliminação. Ou se fosse o Guardiola, né? Porque às vezes, né, tem uma, né?
E olha só como é muito doido, cara, porque o próprio Fernandinho, que muita gente critica do Guardiola ter botado, o Fernandinho ficou, se tivesse 1 centímetro a mais, ele faria o gol. O 3-2 na prorrogação que o Courtois defende, o Fernandinho chega, mas não chega inteiro na bola. Então, detalhes, sabe? Como o Guardiola disse, a jogada foi bem feita. O Fernandinho estava ali um segundo, um milésimo atrás da bola e não conseguiu concluir para o gol. É, acontece.
E se você for ver como os gols acontecem, tudo é no detalhe também, né? Esse lance, a bola não ter entrado, foi num detalhe, porque depois do cruzamento do Cancelo, tem um desvio do Foden para ela chegar até o Fernandinho. No gol do Rodrigo, no segundo gol, tem um desvio do Asensio que tira da cabeça do Laporte para chegar no Rodrigo. Então, cara, tudo acontece no detalhe. O Rodrigo entra e mete o gol, o primeiro aos 89, segundo aos 91, pô. É inacreditável. Assim, o Cid teve 89 minutos de controle, a partida estava controlada. Então, assim, não foi as alterações e tal, cara, foi realmente um imponderável. Isso só acontece no futebol. Eu duvido que aconteça em outro esporte. Fora aquela... no basquete, o cronômetro está para estourar, o cara vai lá, arremessa no meio da quadra e entra. É o único lance possível, mas esse tipo de coisa só acontece no futebol e aconteceu com o City dessa vez.
O que me intriga é que esse no detalhe, foram muitos detalhes a favor do Real Madrid, entendeu? E tipo, a competição inteira, sabe? Isso é muito doido, cara, porque isso só acontece com o Real Madrid. Isso é muito bizarro, cara. É muito doido, cara. A gente já teve até aquele programa de a camisa pesa, a camisa não pesa. E a conclusão é tipo assim, a gente acha que a camisa não pesa. Mas com o Real Madrid, talvez pese, porque é muito doido isso tudo que acontece com esse time, sabe?
Porque quando se fala assim, pro Real Madrid talvez pese, é aquele espírito de não vamos desistir, não vamos nos deixar abater, o estádio todo vai acreditar até o juiz apitar. Isso tudo, tipo, contamina o time, beleza, mas não é, porra, porque é o Real Madrid, porque é a camisa do Real Madrid. Eu acho que foi um componente...
Se fosse assim, o Real Madrid não precisava competir nada, né? Porque é o maior clube do mundo, então a camisa ia pesar sempre.
Ela iria sempre pesar. A gente não ia ter um Villarreal na semifinal, né?
Uhum.
A camisa do Bayern é mil vezes mais pesada.
Pesa então, quando assim, é conveniente.
Exato. Tirou as palavras da minha boca. Era o que eu ia falar, assim. Quando convém, a gente fala que a camisa pesa. Quando não, pipocou. A gente tá vendo uma outra força e tal. O próprio Jorge Igor, naquela narração lá, Manchester United e PSG. Fez aquele discurso, né?
Tem tradição.
Quando o Barcelona foi eliminado pelo PSG, o discurso já foi, não, nós temos que nos acostumar com a nova
renovação.
Era.
Renovação.
Então, tipo, o cara já vem com o discurso pronto para o que vai acontecer. Se o Barcelona tivesse passado, ele ia repetir aquele do United.
Então, só para terminar aqui da parte do Real Madrid, Rodrigo vai ser o Lucas 2.0? Vai para a final ou não vai jogar na final? Tem que botar, né? Decidiu. Não vai fazer igual o Pochettino fez com o Lucas, né?
Pô, eu acho que são casos diferentes, cara. Eu não queria estar no lugar do Ancelotti, porque no caso do Lucas, o Lucas ele foi titular o mata-mata todo, quase, porque o Kane se machuca e o Lucas é muito importante, principalmente no jogo de volta contra o Ajax. E na final, o Kane claramente ele não está 100% para o jogo. Ele chega e faz uma recuperação rápida para voltar e acaba sendo titular porque ele é um jogador melhor do que o Lucas e o Pochettino opta por aquilo naquela altura.
E não precisava os dois competirem por posição, dava para jogar os dois.
Também, ainda tem isso, porque poderia tirar o Dele Alli, por exemplo. Então, naquela altura eu discordei do Pochettino. Mas agora acho que é diferente. O Rodrigo ele não é um titular, ele foi em alguns momentos, mas nunca foi aquele dono da posição igual o Lucas chegou a ser. Na ausência do Kane. E o Rodrigo, ele tem decidido jogos vindo do banco.
Exatamente.
Ou seja, se você entra com o Rodrigo de titular, você perde essa força do segundo tempo, essa força ofensiva. Porque, tá, você começou com o Rodrigo. Aí, não deu certo. Tipo, não é que não deu certo. O Rodrigo não fez gol. Não, tá 0-0 o jogo. Você olha pro banco, você vai botar o Valverde numa ponta direita, querendo buscar o resultado. Você vai botar o Asensio, que, pô... Não dá para confiar, não é a mesma característica, incisiva também. Então, talvez por esse aspecto, e por ser contra o Liverpool, porque é um time, aquele time que pressiona, vai tentar te encurralar no campo de defesa, vai fazer o perde, pressiona. Então, talvez ter o Valverde, essa peça mais defensiva e que percorre, preenche mais o campo, talvez seja uma ideia melhor. E no segundo tempo você vem com o Rodrigo. É a minha opinião, mas eu não queria estar na pele do Ancelotti, porque é impossível você jogar contra o Rodrigo agora também, né?
A fase do Rodrigo... O Rodrigo tá pedindo passagem e tal. Porque, assim, o Paulo já descreveu muito bem, né? O Rodrigo sempre foi melhor saindo do banco. Quando ele começa jogando, por exemplo, contra o City no primeiro jogo, que não tinha o Casemiro, o Valverde começou o jogo no meio-campo, o Rodrigo começou o jogo no ataque. Ele não foi tão bem. Ele vem sendo melhor quando sai do banco, não por conta disso, dessa... superstição. É porque às vezes é um momento que o jogo perde mais um jogador de velocidade e de repente se você começa com ele e precisa de um cara com essa característica, você perde uma opção no banco, você já não tem mais. Então, assim, vai ser muito o que o jogo vai pedir, vai ser muito os estudos que o Ancelotti vai fazer do Liverpool, porque tem os dois pontos. Tem o ponto se defender da imposição ofensiva do Liverpool e tem um ponto tentar explorar os espaços que Arnold e Robertson vão deixar também. Então, talvez seja mais inteligente você ter dois pontas ali ou preocupando os laterais, segurando eles na defesa para eles não deixarem tanto espaço assim, ou se no momento que eles atacarem você retoma a bola, você poder explorar esses espaços. Então o Ancelotti vai ter aí esse dilema aí, né? Agora, o Rodrigo deve ter muitos minutos nesses últimos jogos do Campeonato Espanhol, porque o Ancelotti vai preservar bastante gente, vai rodar bastante o elenco. Se o Rodrigo arrebenta nesses jogos, ele não vai ter... Desculpa, vai ter que botar o Rodrigo para jogar na final.
Só para efeito de comparação, vocês acham que o Luis Díaz seria mais ou menos a situação tipo é do Rodrigo, o cara que entra no segundo tempo e dá jogo, ou tipo assim, não, no caso do Liverpool é diferente, ele tem que ser titular mesmo, porque ele tá melhor do que o Jota ou o Firmino? Sim. Porque ele entrou no segundo tempo e decidiu também, entendeu? Só comparação.
Eu acho que no caso do Liverpool é diferente, porque assim, não é só por conta de entrar no segundo tempo e decidir, mas impõe uma mudança tática ali também importante, né? Quando o Jota joga, ele joga pelo centro e o Mané é aberto. Quando o Luis Díaz joga, ele é quem abre o campo e o Mané joga pelo centro. E o Mané tá se dando bem jogando por ali. Eu torcia um pouco o nariz para ele nessa posição, mas ele é importante porque ele ganha liberdade. E o Luis Díaz abre o campo, preocupa a lateral, abre espaço para quem vem por dentro, no espaço entre o lateral e o zagueiro.
O Mané faz dois gols contra o Villarreal porque ele tá pelo centro com essa liberdade. O segundo gol na ida, que é que ele flutua e troca de posição com o Salah, infiltra. E o terceiro gol na volta, né? Que ele tá, é o ponto mais avançado do ataque, ele recebe o lançamento, ataca a linha de defesa. Ele chega na frente, ele vai chegar na frente, porque ele é o Mané correndo contra um zagueiro, provavelmente mais lento. Então é uma arma que acho que é diferente do plano do Real Madrid, por exemplo.
Pois é, e o primeiro gol também do Liverpool contra o Villarreal, no jogo da volta, apesar do Luis Díaz não ter participação, mas ele só sai porque o Luis Díaz entra, porque muda a postura do Salah também, né? Eles não ficam lá tão enfiados, os dois abrem o campo. Quando ele abre o campo, o lateral fica mais atento ao Salah, é o espaço que o Fabinho entra. Se não tivesse dois pontas muito abertos ali, o Fabinho não teria aquele espaço entre o lateral e o zagueiro para poder penetrar.
E então, o Capô ele fica meio perdido, né? Porque vem a infiltração do Fabinho, os zagueiros já estão ocupados lá perseguindo o Mané, o Capô fica, eu acompanho o Fabinho ou eu vou no Salah que tá com a bola agora? Ele fica no meio do caminho, nesse segundo que ele para pensar, a bola já saiu no Fabinho e já foi tudo embora.
Pois é, tem um vídeo muito famoso do Thierry Henry, ele explicando uma jogada do Barcelona, do Guardiola, por coincidência, ele falando isso, né? É um lance até contra o Real Madrid, ele fala, o Sérgio Ramos aqui tá encrencado, porque ele não sabe se fecha a linha ou se ele marca o cara que tá aberto. Ele tá nesse dilema, ou ele marca um ou outro, alguém vai ficar livre no lance. Aí ele decide por fechar a linha e o ponta fica aberto, o ponta leva para a linha de fundo e cruza, quem faz o gol, o ponta do outro lado. É uma jogada parecida, então assim, não é a mesma coisa, respondendo a pergunta do Henrique, a comparação com o Rodrigo, é mais uma questão tática mesmo, é o que o Klopp vai preferir, mas eu acho que vai optar pelo Luis Díaz, né? Que é quem está jogando melhor.
Uhum. Eu joguei aqui só para discussão mesmo, mas eu tendo a concordar com vocês. No caso, eu só acho que o Rodrigo vai se titular, porque eu acho que ele tá pedindo passagem mesmo, sabe? A menos que ele opte pelo Valverde ali por questão do time, mas se ele for usar três atacantes, ele tem que usar, ele tem que botar o Rodrigo, porque assim, Asensio ou qualquer outro jogador ali, não sei como é que vai ser. A menos que
ele e o Hazard ainda joga futebol?
Então, tu falou do Hazard, mas eu falei, a menos que ele apareça com o Bale na final, porque a gente sabe que o Bale é decisivo nesses momentos, né? Mas a gente sabe que não, né? Ou não, né? Vai que ele surpreende. É,
pode ainda mais banco. Contra o Liverpool, né?
Realmente. Mas não vai ter cara pra
ajudar. Operar um milagre.
Bom, é isso, né? Assim, já falamos aqui da Champions League, achei que até ia ser mais curto, acabou ficando até bem mais longo, porque não tem jeito, a gente fala de Champions, a gente se empolga, a gente vai indo em vários assuntos, né? Mas vamos passar para um outro assunto aqui, que é a tal da Libra. O que é a Libra, né? Que é um nome horroroso.
Mas é a moeda utilizada na Inglaterra?
É, também tem essa Libra, né? Mas aparentemente é a Liga do Campeonato Brasileiro que eles estão querendo fazer. Tem a La Liga na Espanha, tem a Premier League na Inglaterra, vai ter a Libra no Brasil. É um nome horrível? É um nome horrível. Espero que mudem, espero que mudem.
A questão faz sentido, né? Libra, Liga Brasileira, pô.
Não, mas a questão não é fazer sentido. Se é bom
chama assim, de né? Brasileirão, pô, um negócio tão nosso. Brasileirão, pô. É o nome da Liga, tem que ser Brasileirão.
Já é conhecido como Brasileirão até.
Pois é.
Então, a questão aqui não é o nome nem nada do tipo, apesar de que eu espero que mude. A questão é, tá tendo essa discussão, já vem um tempo, se vai pra frente, se não vai. Atualmente tem 8 times a favor, né? Que são 5 de São Paulo, né? Que é Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. E também o Flamengo. Além de também tem o Cruzeiro e a Ponte Preta, né? Que estão sendo a favor. Cruzeiro e Ponte Preta não estão na Série A, mas por enquanto 8 assinaturas. Não se tem muito a dizer ainda. A gente vai ainda está começando isso. A gente não sabe nem se vai para frente ou se não vai. Mas conhecendo o futebol brasileiro, conhecendo os dirigentes dos clubes, conhecendo como é que funciona, vocês têm alguma expectativa de que isso vai para frente, vai rolar, não vai rolar? Ou algum dia vai rolar, mas não agora, não tão cedo.
Cara, eu tenho expectativa zero para isso aí. Bem sincero mesmo. Essas coisas de novas competições, novos regulamentos, eu sempre espero até o último segundo para dar minha opinião, até o último segundo que, tipo, de que se concretizou, de que vai acontecer. Igual foi a Superliga Europeia, que parecia realmente que ia, e acabou que não foi, né? Então eu espero realmente estar tudo pronto para eu pensar, refletir sobre o campeonato, sobre como vai ser, sobre tudo que foi decidido, até porque, por enquanto, não tem quase nada decidido, né? Então tá muito cedo ainda, tá muito nebulosa as coisas, a gente não sabe quais times mais vão topar e entrar nessa. Mas eu acho que, como o Henrique disse, tendo esse histórico já dos dirigentes brasileiros que visam primeiro o próprio umbigo do que um bem comum, eles querem um bem comum, né? Eles querem algo mais igualitário, mas eles não pensam igualitariamente, eles pensam primeiro neles mesmos. Então é meio que uma controvérsia aí, né? Então acho que partindo desse princípio é muito difícil que eu tenha esperança em acreditar em algo que vá fluir positivamente, algo que vá para frente. Pode ser que aconteça, pode ser, mas eu prefiro esperar um pouquinho mais.
A gente já viu essas discussões acontecer outras vezes e não rolou nada, né? E agora vem essa Libra aí, aparentemente algo mais profissional, mas, né?
Eu acho até que pode sair do papel, ela pode chegar a acontecer. Agora, quanto tempo vai durar, se na prática vai dar certo, eu também não tenho nenhuma esperança. Eu acho que, assim, os clubes, primeiramente, eles vão pensar em ter vantagem sobre os outros e não pensar no bem comum, como o Paulo disse. Quem hoje está com... O sistema atual prioriza algum clube, esses clubes eles vão ser contrários. Esses clubes eles não vão... Ou então eles vão dar um jeitinho ali de tentar, pelo menos em um ponto, ter alguma vantagem, sabe? Hoje em dia, nessas discussões, eles estão debatendo principalmente a questão financeira, quanto de premiação, qual vai ser a divisão, se vai ser 40, 30, 30, ou se vai ser 50, 25, 25, no caso, a metade ou a maior parte ser dividida igualitariamente, né, por todos os clubes, e os outros percentuais, né, de acordo com audiência, que é o critério único usado atualmente, né, pelo modelo atual, e o outro percentual, que ficaria também, né, com a outra metade, com outra terça parte, de acordo com a pontuação, de acordo com a colocação da equipe na tabela. Então, eles estão discutindo muito mais esses valores, quando a discussão e a importância de se ter uma liga ela é muito mais ampla, né? Ela fala sobre calendário, né? Sobre a organização estrutural do futebol brasileiro, sobre quando jogar em data FIFA ou não, sobre a participação dos jogadores que atuam no Brasil na seleção, quando eles têm que se reapresentar. A liga tem que cuidar de tudo isso. Questão de arbitragem também, regulamento. E aí, cara, eu acho que vai começar a ter um ruído aqui ou ali, um clube vai se sentir um pouco mais lesado do que o outro, ou um clube vai se sentir um pouco mais beneficiado, a liga naturalmente ela implode. Igual quando teve aquela tentativa de primeira liga, que chegou a ter 2 edições de competição, né? Ela veio como uma competição que iria ser um embrião do que seria uma liga no Brasil, e para competir com os estaduais, ser um movimento rebelde contra as federações estaduais. As federações falaram, se você não colocar o time titular, o time principal, não escreveu os principais jogadores, você vai ter problema depois no Campeonato Brasileiro, na CBF. Aí pronto, aí não, tem que colocar os principais. Aí era uma liga também que, ah, não, vamos cuidar dos problemas do futebol brasileiro, colocar o jogo em data FIFA, jogo... Enfim, foi uma bagunça. E fora deles terem fechado também, né, o contrato com a atual detentora de direitos de transmissão, que fez a mesma distribuição de cotas de televisão que ela já faz. Então, clubes, por exemplo, como Curitiba, Atlético Paranaense, recebiam ali no quinto degrau, né, financeiro em relação aos clubes mineiros, aos clubes gaúchos, ao Flamengo, ao Fluminense, que eram as outras grandes camisas que estavam na liga. Então, assim, não acredito que vá para frente durante muito tempo. Eu acho que pode sair do papel, começarem um projeto, mas se não for tudo muito bem amarrado, bem estruturado, se não vier gente de fora para cuidar disso aqui, se depender de um acordo entre os clubes aqui, só isso, eu não acredito que vá para frente, não.
É ainda mais porque você falou vários motivos aí, né? A gente vem ouvindo técnico, time, todo mundo reclamando de calendário há muito tempo. Ah, convocou meu jogador para a seleção, perdemos em momentos decisivos e tudo. E a grande discussão que tem é Flamengo e Corinthians falando que tem que ganhar mais e o Atlético falando que tem que ganhar igual. Então, assim, até nem começou, nem saiu do papel. E entre várias discussões é quem vai ganhar mais, onde é que vai o dinheiro. Então,
aliás, assim, a única discussão nesse momento é essa.
É, exatamente, entendeu?
Já tem, então, já tem rusga, já tem opiniões diferentes.
É, então, assim, tu vê que já mal começou, nem tá todo mundo, mas... É isso, entendeu? No final, gira em torno de quem vai levar vantagem sobre quem e o todo que deveria ser pensado não é pensado e talvez a gente continue com essa... Talvez a liga até aconteça, mas essa liga vai ser exatamente como é, só que agora vai ser Libra, entendeu? O que eu não duvido nada de que pode acontecer. Vocês têm alguma coisa para falar? A gente passou rapidinho sobre ela ou é isso aí mesmo? Não tem muito o que dizer também, não saiu muitas coisas, né?
É, a gente só queria criticar mesmo.
É. Só para acrescentar, não é opinião, não, mas assim, informação, né? O Atlético Paranaense foi o único que já se mostrou contra, tá? Os 8 clubes que o Henrique citaram foram os clubes que já assinaram o documento, estão a favor de discutir e tal. Os outros clubes ainda não se posicionaram. Compareceram à reunião, a grande maioria deles. Os 40 clubes foram convocados, né, de séries A e B, mas só esses 8 já, não. Pelo que a gente já ouviu aqui, vamos aceitar. Os outros ainda estão vendo ainda como eles vão se posicionar e o Atlético Paranaense foi o único que já se posicionou contra. Por razões financeiras, né? Também.
É, apesar disso tudo, a gente achar que não vai para frente nem nada, tudo, eu fico feliz que pelo menos essa discussão está acontecendo de novo e que continue acontecendo, que acho que de pouquinho a pouquinho as coisas vão andando. Acho que vai demorar, mas pelo menos está andando, né? Bom, eu acho que agora teve o assunto mais polêmico do dia, né? Hoje a gente tá gravando numa sexta-feira, né? E ontem aconteceu uma coisa que eu diria que é inacreditável, né? Que foi o caso do Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus fez, gente? O Jorge Jesus falou? O Jorge Jesus simplesmente falou que tem data. Flamengo, tem até o dia 20 para vocês me contratarem, senão eu vou buscar meu dia, eu vou buscar o que fazer, né? E é muito doido ele falar isso pro técnico atual do Flamengo, que é português, sabe? Que você pensa, pô, caraca, já é difícil um estrangeiro vir e ele se coloca dessa maneira acima do clube. Sabe, assim, se o time...
Chutou o balde, né?
Se eu tivesse no time, a gente teria feito uma hegemonia há muito tempo, teria ganhado tudo, não teria esses problemas, eu consigo ver os problemas que tem, sendo que ele mesmo saiu do Flamengo. Tipo, dias, semanas, não lembro agora direito, logo depois que ele assinou uma renovação com o Flamengo. Então, assim, o que dizer de Jorge Jesus? Rapidamente aí, vocês podem falar. Eu vou até olhando alguma das frases que ele disse, mas enquanto vocês vão dando a opinião de vocês aí.
Pô, cara, como eu disse, né, é bem complicado defender ele aqui nessa declaração. Ele... Para mim, se equivocou completamente. A gente já chegou até a debater isso internamente, né, no nosso grupo, pelo WhatsApp. E, cara, foi desrespeito, cometeu vários erros em uma simples entrevista, aí, uma simples fala.
Foi deselegante, foi antiético, foi antipático, foi
foi muito infeliz. Pois é, cara. E, cara, ele bota o prazo dia 20 pro Flamengo contratar ele. Pô, eu acho isso muito bizarro, mano. Caraca, como um técnico tá desempregado, ele chega num clube que tem um treinador, ele é um técnico da mesma nacionalidade que esse treinador, ele é um técnico que já veio no futebol brasileiro, ele sabe como é a instabilidade por si só de técnicos no futebol brasileiro, ele vem de fora, ele sabe a influência que ele tem no Flamengo, porque o torcedor do Flamengo, mais passional, ele não tá nem aí porque o Jorge Jesus falou, ele quer o Jorge Jesus de volta porque o Jorge Jesus venceu tudo e pô, não tem como tirar a razão desse cara, por mais que o Jorge Jesus esteja errado, o torcedor do Flamengo tem todo o direito de querer o Jorge Jesus de volta e é totalmente compreensível. E o Jorge Jesus sabe disso. E ele solta isso no momento instável do Paulo Souza, que ele sabe que ele vai ter mais poder do que o técnico atual do Flamengo. E ele bota um prazo como se ele tivesse uma proposta que vai até aquele prazo, sabe? Se depois do dia 20 vai acontecer o quê? Ele vai fechar as portas para sempre pro Flamengo? Não vai acontecer nada, a não ser que tenha uma proposta
que
não foi...
Ele quis dizer que ele queria priorizar o Flamengo até o dia 20, se o Flamengo quiser contratar ele. Depois disso, ele vai ouvir outras propostas. Foi isso que ele
quis dizer. É aí, ele dá um prazo pro Flamengo e se põe à frente de um clube, que podia ser qualquer clube, tá? Nenhum técnico pode ser maior que um clube. Ainda mais no caso do Flamengo, que é um dos maiores clubes do Brasil. E ele, claramente, ele trata o Flamengo e até mesmo o torcedor, às vezes, de gato e sapato, sabe? É... Ah, eu vou agora, ah, eu não vou, ah, eu volto até esse dia, hein, corre atrás de mim. Então, ele, pô, inacreditável, cara. É, e se ele quisesse realmente voltar ao Flamengo, se ele tivesse toda essa vontade, primeiro que ele não teria saído atrás, se fosse o Flamengo pelo Flamengo, tá? Não julga ele ter saído, porque condições de carreira, financeiramente, era mais atrativo pra ele e tal, beleza. Mas... se ele tivesse esse amor Flamengo pelo Flamengo, eu quero ficar no Flamengo, ele não teria saído. E ele já teve a oportunidade de voltar e ele não trataria desse jeito. Ele daria prioridade para o Flamengo enquanto ele estivesse desempregado. Então, pô, eu falei só alguns dos pontos que me decepcionou aí, mas tem vários pontos que a gente pode entrar nessa fala dele aí que foi deselegante.
É, para dizer o mínimo, né, cara? É a mesma coisa que o cara terminou com a minazinha dele lá. A meninazinha tá namorando agora. Ele falou, quero voltar, você tem até tal dia pra terminar com esse cara aí, pô. Que isso, mano? Não existe isso, cara. Então, aí, eu acho que, olha só, o jeito que o futebol é feito, o jeito como as coisas aconteceram, dão a ele, ele acha, né, pelo menos, né, que tem esse poder, porque o Benfica veio tentar contratar ele enquanto ele estava empregado. O Flamengo foi tentar contratar ele quando ele estava empregado no Benfica. Então, ele agora se coloca à disposição do Flamengo, com o Flamengo tendo um técnico no cargo. Então, toda essa eu não sei como dizer, como descrever, mas toda essa questão de ninguém respeitar a situação, né, de ter um clube ali com um técnico, ter um contrato em vigor e tal, gera esse desrespeito e essa licença para poder o desrespeito acontecer. Então, o Jorge Jesus, ele desrespeita o Flamengo, ele desrespeita um colega de profissão, né, que é o Paulo Souza. Ele é muito antiético, ele é muito arrogante. Isso a gente já via quando ele estava no Flamengo, né? E assim, ele usou o Flamengo como trampolim para poder voltar para o futebol europeu. Isso foi muito claro, porque ele consegue uma renovação de contrato. Na primeira proposta que pinta, ele vai embora. E aí lá, quando ele está assim, balançando no cargo, o Flamengo vai lá, quero contratar. Então, assim, ele faz aquele joguinho para se valorizar também para o Benfica, que ele já não tinha uma relação muito boa com o presidente. Acabou que quando o Flamengo desiste dele, porque fica lá até depois do Natal, se não me engano, e tal, tentando contratar, desiste dele, vai procurar outra pessoa, aí que rola um burburinho lá de que ele não tem um entendimento com o jogador, que critica ele e tal, num jogo lá qualquer, e aí ele pede para ir embora. Só que aí o Flamengo já se acertou com o Paulo Souza, enfim. Mas ele sabe qual é o sentimento da torcida do Flamengo por ele. Ele sabe que sempre que um técnico não estiver agradando ou entregando algo próximo do que ele entregou, a torcida vai lá gritar Mister no Maracanã, vai sempre pedir por ele. E, cara, eu acho que esse fantasma só vai acabar quando o Jorge Jesus voltar para o Flamengo e der errado, nem que seja para dar errado. Até lá, todo técnico do Flamengo vai ser assombrado por esse fantasma. Eu acho até que até o dia 20 passar o Paulo Souza não vai ter paz, qualquer tropeço, qualquer resultado ali fora do comum do Flamengo, uma goleada, uma derrota, uma sequência de derrotas, vai gerar esse... Paulo Sousa vai ser demitido, eles vão contratar o Jorge Jesus.
Se dominar o Botafogo agora no fim de semana por 90 minutos, sair no minuto 91, uma bola fantasma lá, esquisita, boom, entra gol do Botafogo, no único ataque do Botafogo. Ele já seria muito pressionado. Com essa declaração do Jorge Jesus, só acrescenta, atenua ainda mais as coisas.
E a gente tá vendo uma semana de que o Flamengo empatou agora com o Tadjeres na Libertadores, então já não é uma
semana. A gente tá vindo de um tempo que o Flamengo tomou os últimos gols do Flamengo na Libertadores, foram 3 contras, sabe? Então, assim...
Mas olha só, críticas pela atuação à parte, que eu também tenho várias, os resultados do Flamengo na Libertadores estão longe de ser ruins, né? O Flamengo ganhou os 3 primeiros jogos e empatou o jogo mais difícil do grupo, que seria fora de casa contra o time, o Tadjeres da Argentina, que é inclusive o segundo colocado do grupo. E ganhou todos os outros. Se a gente volta 5 anos atrás, a gente fala isso pro torcedor do Flamengo, ó, o Flamengo vai ganhar os 3 primeiros jogos da fase de grupo, vai empatar o jogo mais difícil fora e vai estar a classificação encaminhada em primeiro, provavelmente. O torcedor do Flamengo vai agradecer de pé, vai comprar na hora, sabe? Então acho que é muito também isso, lógico, ele levou o sarrafo. O torcedor do Flamengo espera grandes coisas agora e tá certo. Mas o resultado não tá ruim, o resultado. As atuações, eu concordo que tem várias críticas por fazer.
É reflexo também da própria passagem do Jorge Jesus no Flamengo, né? Essa cobrança maior, esse patamar elevado, né, que o Flamengo subiu. Então, e muito está atrelado a ele, porque o elenco é basicamente o mesmo, mas muita gente ignora que está todo mundo 3-4 anos mais velho, que é um padrão de jogo diferente de um técnico que não estava trabalhando no futebol brasileiro, jogando com variações táticas que são um pouco mais complexas, mas o torcedor não quer saber de nada disso. O torcedor quer resultado a curto prazo. Se a gente olha a temporada do Flamengo, vê que o Flamengo não foi campeão estadual, que perdeu a Supercopa, então já há uma cobrança, né, pro Paulo Sousa. E a visão tinha que ser, bom, o primeiro semestre de temporada vai ser o mais difícil, porque é um semestre de adaptação, onde o trabalho precisa de tempo para acontecer. Mas na visão do torcedor é, se você não ganha o Carioca, se você não ganha o Estadual, você vai ganhar o quê? Na visão
do torcedor é. E no primeiro semestre, teoricamente, tem os títulos mais descartáveis, por assim dizer. Nenhum Sim. título é descartável, óbvio. A gente entra
os qualquer menos tipo. Importantes.
É, mas pô, entre você perder uma Supercopa, um Carioca, a uma Libertadores, um Brasileiro, você vai preferir perder no primeiro semestre. Então, se for para perder esses aqui visando uma evolução, beleza.
Pois é, eu tava até comentando com um amigo meu que é flamenguista e tal, eu falei, cara, se você acha que ele tá fazendo besteira, ele tá fazendo besteira na hora certa. O momento dele fazer besteira é agora. É o laboratório, tá usando o estadual como laboratório, testando jogador onde não deve, para ele entender que não deve, e aí nos momentos cruciais ele fazer, ele saber o que não fazer, principalmente, e fazer o que é certo. Cara, pô, não, é técnico de futebol, pô, né? Laboratório, não é cientista para usar campeonato de laboratório. Tá bom, então, tipo, a visão do torcedor é, não, se o elenco é o mesmo, bota o mesmo técnico que tava, que vai continuar hegemônico. Por isso que eu acho. Todo técnico do Flamengo vai sofrer enquanto o Jorge Jesus não voltar e der errado. Quando o Jorge Jesus voltar e der errado, aí talvez os próximos treinadores tenham um pouquinho de paz para trabalhar.
É, cara, isso aí que você falou é... Porque também, cara, é aquela questão, né? Teve os outros técnicos pós-Jesus, e ok, o Rogério Ceni ganhou o Brasileiro, né? Mas quando ele ganhou o Brasileiro, foi... Ganhou o Brasileiro por conta do elenco. Ganhou o Brasileiro porque no final o Gabigol botou a bola debaixo do braço e decidiu. E realmente tem muito peso nisso, sabe? Mas ele teve os seus méritos, entendeu? Acho que no final, ok, eu entendo que o torcedor não tenha gostado da passagem dele pelo Flamengo, porque ele se esperava muito mais do que entregou, né? E aí veio o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, sendo bem sincero, se o Renato Gaúcho não tivesse dado nenhuma das declarações que ele deu, e ele falasse assim, pô, errei, jogo tal, pô, a gente não foi bem, talvez ele tivesse até hoje no Flamengo, tá? O problema é que ele perde, ou ele ganha de 1-0 jogando mal e fala, não...
O ego dele é maior que qualquer coisa.
Exatamente, entendeu? Tipo, o cara que mais se queimou no Flamengo, na época do Renato, foi o Renato, porque ele mesmo fez isso com ele mesmo. Então, se ele tivesse ganhado...
Ele já chegou pressionado por ele mesmo.
É, então,
o que ele falava antes.
Se o Renato tivesse ganhado o Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ou os três, ou dois só, ele seria gênio, seria um novo Jorge Jesus, porque ele falou que ia fazer e fez. Como ele não fez, aí ele se queimou. Então, porque o trabalho dele em si, se você parar pensando, não foi tão ruim, teve problemas. Só que não foi igual ao Jorge Jesus. E o torcedor quer o que foi igual ao Jorge Jesus, porque é o mesmo elenco da época do Jorge Jesus. Entendeu? E é isso, cara.
Isso é outro ponto errado também, né? Não é o mesmo elenco. Você já mudou o goleiro, você já mudou a zaga completamente, porque o Rodrigo Caio não joga. Então, são dois zagueiros diferentes, você não tem mais o Gerson. Então, não, não é o...
Pinto mudou, não, Rafinha.
É, não é o mesmo elenco, pô. São, não são as principais peças, que é Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, ainda estão lá. Mas o elenco não é mais o mesmo. São funções diferentes dos jogadores que entraram, característica, é outra coisa.
Uhum. É, e aí quando saiu essas declarações de Jorge Jesus, pessoas de outros times que não torcem pro Flamengo, era tipo assim, o que ele fez é um absurdo, entendeu? Ele tá se colocando acima do clube, que é o que a gente tá falando aqui. Mas o torcedor era tipo assim, era dois tipos de torcedores que eu vi, que era um torcedor que era, não quero saber, tem que vir um Jesus, porque ele vai vir, vai resolver, não sei o quê, e acho que vocês viram muita gente assim. E a outra metade é aquela que é assim, o que ele falou não é legal, não é certo, não concordo. Dito isso, se o Paulo Souza sair e vier o Jesus, eu tô feliz pra caramba. Então assim, no final, cara, o que o Jorge Jesus fez, eu vou jogar pra torcida, e eles vão me abraçar. Porque é isso aí, pô.
E ele já, tipo, já plantou já a discórdia dentro do Flamengo. Porque agora, se o Paulo Souza já não tinha paz para trabalhar, agora com a sombra gigante dele lá pedindo para voltar, vai incomodar mais ainda. Então, assim, o Paulo Souza tem que fazer 100% de aproveitamento até dia 20, no mínimo. E tem que mostrar um desempenho também fantástico. Porque qualquer empecilho, qualquer coisinha, ele vai balançar. E assim, a postura da diretoria hoje que é enfática em dizer, não, estamos com o Paulo Souza, vamos bancar o treinador, não queremos o Jorge Jesus, ele brincou com a gente, cara, uma hora vai se tornar insustentável, se os resultados não acontecerem, ele vai ser mandado embora e os caras vão tentar trazer o Jorge Jesus.
O Landim disse isso hoje, né, que é impossível, não vai acontecer, no caso do Jesus vir, né, nesse prazo.
É igual quando o técnico já está balançando, técnico do teu time tá balançando, vem um dirigente no meio da coletiva e fala, não, o treinador tá prestigiado. Pô, tu já sabe que na próxima derrota ele cai. Tá prestigiado, mas cai.
É, cara, é muito doido isso aí, entendeu? E assim, eu não duvido nada de que com resultados, alguns bons, outros mais ou menos, assim, nada muito, muito grandioso do Flamengo que se espera, ele pode acabar caindo e o Jorge Jesus vir, eu não duvido nada que isso aconteça. Eu não duvido nada que a diretoria do Flamengo acabe se rebaixando ao Jorge Jesus.
Cara, pra mim é bem claro, ele não pode mais treinar o Flamengo depois que ele deu essa declaração, pra vocês verem como eu tô levando isso com uma seriedade, sabe? Eu sei que o torcedor, lógico que vai querer ver ele, como eu disse, é totalmente compreensível, mas um técnico chegar com essa arrogância, além de atrapalhar todo o trabalho, ele se botar acima do clube, pô, cara, tudo tem limite, né? Olha o tamanho do Flamengo. Olha o tamanho do Jorge Jesus. Jorge Jesus, ele tem no Flamengo o maior trabalho da vida dele. Ele devia se pôr aos pés do Flamengo. Ele ser grato ao Flamengo, eu acho que ele é. Mas nas atitudes dele, ele demonstra muito mais que o Flamengo que tem que ser grato a ele. É uma via de mão dupla, beleza. Mas, pô, vamos botar cada um no seu tamanho ali, né? Então, isso pra mim foi um grande absurdo. O Flamengo, pelo menos nessa direção, pra mim não devia trazer mais o Jorge Jesus, independente de tudo, sabe? Tem coisas que ultrapassam o mérito esportivo, e isso pra mim foi uma delas. Foi um desrespeito com todo mundo que tá trabalhando no Flamengo e com o próprio clube, e até com os torcedores.
É, e me estranha muito o torcedor rubro-negro que tem uma autoestima tão elevada, que acha que torce pro maior clube do mundo, se submeter a isso, aceitar isso, achar, não, o cara tá certo, ele tem que voltar mesmo, a gente quer ele. Cara, o cara tá pisando no Flamengo, ele tá realmente se colocando acima do Flamengo.
Existia, o torcedor tá aceitando isso. Existia mil coisas que ele poderia dizer, sabe, pra sair tranquilo. Ele poderia até, não sei, dizer de alguma maneira que, tipo assim, sim, ele ainda no Brasil, só treino o Flamengo, eu tenho vontade de treinar um dia, entendeu? Vou estar de portas abertas. Cara, mil e uma coisas que ele poderia dizer, sabe? Mas ele escolheu... Assim, a gente acha não, a gente sabe que o que ele falou foi errado, mas ele escolheu as palavras exatamente o que ele queria dizer. Ele queria falar exatamente aquilo. Ele queria dizer exatamente aquilo para ele jogar para a torcida e ter toda...
A gente sabe. A gente sabe como ele é, que o ego dele fala mais alto. Quando ele estava no Flamengo, ele já fazia isso. E outra coisa, duas coisas, na verdade, né? Primeiro, nada garante que ele vai repetir o bom desempenho, desempenho fora da curva que ele teve no Flamengo. E segundo, o que ele fez no Benfica que credencia o torcedor rubro-negro a acreditar que ele continua sendo aquele técnico brilhante. É porque, assim, foi o melhor trabalho da carreira dele, como o Paulo disse. Uma das principais críticas ao Paulo Souza é: não pode jogar com três zagueiros. Como Jesus jogava no Benfica? Três zagueiros. Aí ele vai olhar esse elenco que meio que foi montado pelo Paulo Souza, né? Os reforços foram trazidos.
Ainda tem isso. Os reforços não é nem que foram trazidos pelo Paulo Souza, mas passaram pela aprovação do Paulo Souza. Então é tudo moldado para um técnico.
É, pelo menos dois, assim, a gente pode cravar que foram trazidos pelo Paulo Souza, né? O Pablo, que trabalhou com ele no Bordeaux, e o Ayrton Lucas, porque o Paulo Souza pediu um lateral esquerdo. Então,
os caras vêm para treinar com o Paulo Souza e sai e vem o Jorge Jesus. Talvez nem joguem, se o Jorge Jesus optar por não botar eles para jogar aí.
Aí o Jorge Jesus chega e implementa a mesma ideia do Paulo Souza e a torcida gosta, porque o cara tem crédito, né? Tem lenha para queimar por conta do que fez em 2019, mas sim, acho que o torcedor do Flamengo tem que superar 2019 o mais rápido possível. Infelizmente, para o torcedor do Flamengo, eu acho que isso só vai ser possível quando o Jorge Jesus voltar e dar errado.
É, ou se vir algum outro técnico, ou outros técnicos, e conseguirem fazer grandes trabalhos, e o que parece que vai ser muito difícil, porque a pressão do Jorge Jesus vai estar sempre ali em cima deles, então mesmo que eles já estejam bem, vai... esse cara não é o Mister Jesus, esse cara não sei o quê. Então...
A questão não é nem fazer um grande trabalho, porque grande trabalho a gente teve alguns que fizeram pelo Flamengo. Não recentemente, né? Porque a gente tem vários oscilando, e às vezes nem por conta deles mesmo. Como o Nicolas falou no último programa que a gente debateu o Renato Gaúcho no Fluminense, Renato Gaúcho saiu do Flamengo com 70% de aproveitamento por aí. É longe de ser ruim analisando os números. É, mas é que o trabalho de Jesus não foi um grande trabalho, foi o trabalho, né? Foi. Pô, talvez um dos maiores da história do Flamengo. Então é muito difícil você botar isso em comparação com qualquer outro.
Vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. Sendo que não precisa voltar muito no tempo, não. 2017, o Flamengo estava comemorando o sexto lugar contra o Vitória, na Bahia, fora de casa. Porque ia para a Libertadores para a fase de grupo direto. Hoje você não pode ser vice-campeão brasileiro.
É, entendeu? O problema de você disso acontecer é que o sarrafo subiu e aí agora... É porque, pô, de todos os times do mundo que o Jorge Jesus podia treinar e fazer um trabalho absurdo, ele foi fazer exatamente na torcida que é a mais insuportável de todas, entendeu? Que é a mais exigente de todas. E aí, quando ele faz isso, tem que ser aquilo sempre. Então, cenas para os próximos capítulos, porque a gente sabe que até o dia 20 isso aqui vai continuar sendo falado. E se pá vai passar do dia 20, vai continuar sendo falado, porque o Jorge Jesus talvez não consiga um outro trabalho até lá.
Não vai acontecer nada depois do dia 20. Aí jogou uma lenha na fogueira aí só para piorar ainda mais a situação.
Dizem que o Fenerbahçe, né, tá tentando contratar ele.
Eu vi isso também, que o Fenerbahçe estava atrás. Mas
pô, se tem proposta do Fenerbahçe por ele, e eu sou do Fenerbahçe, vejo ele dando uma declaração dessa pro outro clube que tá com um técnico que não fez proposta, e eu tô com uma proposta aí pra ele, pô, como assim, cara? Eu me retiro, pô. Você não quer vir pra cá, não vem. Você dá prazo pra aceitar minha proposta porque quer trabalhar no clube que tá com um técnico que nem te fez proposta.
Não, você dá prazo pra um clube que tá com um técnico, não te fez proposta, e me faz esperar esse prazo. É inacreditável.
Não,
me faz esperar esse prazo para você ouvir a minha proposta. Que eu posso esperar esse tempo todo você ouvir minha proposta e dizer não.
Então, assim, é inacreditável a situação que o Jorge Jesus se colocou, ainda mais porque há pouco tempo. Era tipo assim, se o Tite sair da seleção, quem seria o nome? Muita gente, acho que o Jorge Jesus, né? E tipo, não consigo ver mais isso acontecendo, sabe? Eu consigo ver ele voltando pelo Flamengo ainda por conta... dele ser o técnico que fez a torcida, mano, agora na seleção.
Não, eu acho que ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar. Pode não ser agora. Um dia ele vai voltar.
Então, mas se existir alguma mínima possibilidade, tipo assim, pô, vamos trazer algum gringo pra seleção. Esse gringo vai ser o Jorge Jesus. Eu acho que isso aí esquece. Acho que não, isso aí. Mano,
quem contrata pra seleção é a CBF, cara. Eu não... Vindo dali, eu não duvido.
É, nada. Também tem. É ao mesmo tempo que a gente fica pensando, a gente fala, pô, não dá para duvidar de nada do futebol brasileiro, né? Essa é a verdade. É ética, a gente discute, a gente pode falar, pô, errado, é certo, eu não sei o quê, mas no final, cara, se for vantajoso para eles, eles passam por cima e é isso, né? Bom, alguém tem mais alguma coisa para comentar? É isso aí, não tem muito o que dizer, vamos esperar a cena para os próximos capítulos.
Vamos esperar, né?
Já batemos demais no Jorge Jesus, vamos. Pode fechar a edição.
Acho que a gente bateu um pouco, mas vamos aguardar um pouco mais.
Vamos aguardar, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vamos ver como é que vai ser. Isso ainda vai repercutir muito ao longo das próximas semanas, até o dia 20, ou até depois do dia 20, né, como eu falei. E boa sorte, Paulo Sousa aí, né? Que já tá com a pressão, vamos ver como é que vai ser. Bom, esse foi mais uma edição do nosso Mesa Quadrada, né? A gente falou, talvez o tema que a gente achou que ia ser o mais curto só para passar foi o da Champions, a gente falou bastante deles, mas não tem jeito, é a Champions League, né? Vamos ver como é que vai ser a Libra, vamos ver como é que vai ser a situação de Jesus. Eu sou Henrique Gomes, né? Henrique Gomes, você tem em qualquer rede social. Tamo junto, vou deixar meus amigos se despedirem. E é isso.
Valeu, Henrique. Valeu, Nicolas. Valeu, rapaziada, que ouviu até agora. Pessoal que está no YouTube, que viu algum corte, né? Deixe seus comentários lá também. E é isso. Sou Paulo Rogério. Até a próxima edição, sexta que vem. A gente está chegando no final aí de temporada europeia, né? Final de Champions, Europa League, final das ligas. Então, até semana que vem pode ter acontecido muita coisa. Então, com certeza vai ser uma edição também recheada de assuntos importantes. Valeu.
Valeu, Henrique. Valeu, Paulo. Valeu, galera ligada no Mesa Quadrada. Pois é, não existe assunto curto quando a gente tá interagindo. A gente sempre desenvolve, desenrola, fala tudo que tem que falar mesmo. Sou Nicolas Franco. Você pode também conferir meu trabalho lá no Pautas e Táticas. Pode se inscrever, né, se você gostar. Confira o nosso canal de cortes para poder também ver nossos rostinhos bonitos aqui debatendo tudo que você acabou de ouvir. E é isso, também compartilhe o canal com os amigos para ajudar a gente a crescer por lá também, né? O canal do Mesa Quadrada, que também tem muita coisa bacana. Além dos cortes, a gente também prepara um conteúdo especial, exclusivo para ele, que só se você for inscrito e acompanhar de perto você vai conseguir conferir. Trabalho brilhante aí do nosso editor Henrique também, que manda muito bem por lá. Valeu, forte abraço.
É isso, galera. Tamo junto. Valeu. Falou.